Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930. Este é o IDECLATRA na Cultura. Eu sou Mariane Antunes, acompanho vocês nessa próxima hora da programação. O nosso tema de hoje, privacidade digital. Tem bastante coisa para a gente falar sobre isso, sobre os acontecimentos mais recentes do Brasil, também os números da pandemia do Covid-19. A gente recebe hoje Danilo Doneda, advogado, professor, especialista em proteção de dados, para explicar um pouco para a gente sobre esse tema de hoje. Danilo, bom dia, obrigada pela sua disponibilidade, a sua participação. Tudo bem por aí?
Bom dia, Mariana, muito obrigado pelo convite, tudo bem comigo? Prazer estar aqui do lado da Miriam Gonçalves.
Prazer é nosso, será um prazer ouvi-lo. Miriam Gonçalves é a nossa colunista, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Bom dia, Miriam, como é que você está hoje?
E a pergunta do porteiro, como é que você está hoje? Tudo bem. Bom dia a todos, bom dia a todas. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu falo que é uma das coisas que me alegra na semana fazer esse programa, estar em contato. Danilo, muito obrigada por estar conosco. Eu tenho certeza que você hoje vai explicar muita coisa, vai tirar as nossas dúvidas e outras tantas vão ficar. Eu tenho feito comparações, eu tenho comparado com o Titanic, a quantidade de Titanic que já teriam afundado no país, eu tenho comparado com a bomba de Hiroshima, mas hoje eu queria dizer o seguinte, eu não queria ser uma das pessoas, parentes desses médicos, desses profissionais da saúde, que estão dentro dos hospitais, enfrentando essa crise toda e vendo gente indo para a balada, para a festa, se aglomerando. Cuidado, a gente não está aqui estimulando nenhum tipo de violência, mas se você souber, se você vir qualquer tipo de aglomeração, de festas clandestinas, por favor, avisem, comuniquem à prefeitura, comuniquem à polícia. Não tomem atitudes por si, as pessoas estão agressivas, mas tem poder público para isso. Pensem, se vocês não conseguem acreditar no número de mortes, pensem nos profissionais que estão arriscando a vida. Enfim, vamos hoje tratar de um tema muito bacana, precisamos de muita informação e a gente já começa aqui com um número bacana de gente. O Léo Freitas, a Elisandra, o Firmino, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e dos Bancários e muita gente chegando aí. Mas vamos começar com algumas coisas. Danilo, tem um linguajar tão próprio que às vezes nem todo mundo conhece, eu me coloco entre essas pessoas. A gente vai lá para banco de dados, algoritmos, cookies, cybercrime, deep web, hacker, tracker, enfim, toda essa imensidão de coisas que estão colocadas. Como começa explicando para a gente o que é exatamente essa coisa chamada algoritmo?
Bom, Miriam, é claro que no momento que a gente está com uma lei nova que trata de dados pessoais, a gente assiste semanalmente, quase diariamente, a uma notícia grave sobre vazamento de dados, segurança de informação, você vai ter um vocabulário novo, você vai ter novas ferramentas para tratar com isso, mas o problema, no fundo, assim, até infelizmente eu digo, é muito simples e muito grave. O problema maior que a gente, quer dizer, a situação na qual a gente está, é que a informação pessoal, quer dizer, os dados sobre a gente, passaram a ser muito importantes, tanto para a gente quanto para outras pessoas que podem ter interesse em utilizá-los. Pessoas podem, enfim, desde pessoas com má fé, pode, a partir dos nossos dados, forjar nossa identidade, ter problemas se identificando como nós. Mas isso aí seriam, digamos, alguns casos que beiram, ultrapassam a criminalidade, mal-intencionados. Você tem várias outras utilizações de dados que a gente não consegue saber direito se são legítimas ou não. A lei começa agora a tentar fazer frente a isso. São empresas tentando mapear quem nós somos, tentando adivinhar o que a gente vai fazer, tentando criar novos produtos a partir da gente, a partir do mandando mensagens direcionadas. Está usando assim, uma série de questões, tocou na questão do algoritmo, né, que é outro nível ainda de complexidade. Por quê? No que é mais, digamos assim, nuclear no estudo, quem tem informação sobre a gente tem poder sobre a gente. Isso que já se sabe desde muito antes a gente começar a tratar disso tudo com computadores, uma forma mais, uma escala mais maciça.
Sempre foi.
E à medida que a gente não sabe quem trata a nossa informação, a gente às vezes até pode saber, mas a gente não tem ideia direito de que informação tem, outras empresas, pessoas têm a nosso respeito, como elas vão utilizar e de que forma aquela informação vai gerar um reflexo na minha vida. Sei lá, a gente está trabalhando numa live de Leclerc. Digamos que a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, mas antes de ela chegar lá, na verdade é uma entrevista confirmatória para justificar várias premissas, várias conclusões que já tiveram antecipadamente, com base em informações. Que a gente não sabe, que a pessoa de repente não sabe quais são essas informações, não sabe nem se são verdadeiras ou falsas, não sabe se a fonte tinha algum tipo de viés, de algum tipo de preconceito contra ela, desde o estado de saúde até opiniões pessoais dela que foram levadas em conta. Enfim, o fato de não saber como a gente vai ser contextualizado, julgado, avaliado, faz esse problema até para fora do que é meramente um problema de privacidade. Eu digo meramente sem dizer que, não quero dizer que não é importante, mas leva a outras questões. Há uma possibilidade real de que, se algo não for feito, a gente perca um pouco da nossa liberdade, livre-arbítrio, e até não esteja, as pessoas deixem de estar numa situação concreta de igualdade, de autonomia na sociedade, porque algumas delas vão sofrer uma avaliação prévia com base em seus dados, que independente até, em muitos casos é útil, é justificado, mas se a pessoa não tiver transparência, não tiver algum tipo de controle sobre isso, então abre-se o caminho todo para o arbítrio. E você mencionou só os algoritmos. Algoritmos lá são que métodos, metodologias, no caso muitas vezes feitos pelo computador, para, a partir dos dados que a gente tem, tirar conclusões a respeito e tomar alguma decisão. Por exemplo, tem um algoritmo que vai pegar nossos nomes, nosso histórico de crédito e outras coisas mais que a gente não sabe direito, e vai criar um score de crédito. A partir do score de crédito, você pode ter um juros maior, menor no empréstimo, você pode não conseguir um empréstimo. E no direito do trabalho, você sabe que há uma discussão acesa, que, ao que me parece, né, não acompanho diretamente, é no sentido de que o empregador, em geral, não pode ter utilizar o score de crédito como elemento para de avaliação para uma concessão de uma vaga, se bem que há muitos meios e subterfúgios para que isso seja levado em conta, se que dê rastros concretos e assim por diante. São mecanismos que vão avaliando a gente, que vão cada vez mais ficar mais comum e sofisticado.
Você fala no justiça do trabalho, e é uma coisa, enfim, a minha área, é uma coisa que a gente sempre colocou, por exemplo, o empregador tem acesso a dados que não seriam disponíveis a ele na hora de contratar o empregado. Então, é uma coisa muito complicada, mas não só nisso. Veja uma coisa, eu sou uma pessoa que procura ser muito discreta com dados pessoais. Então, exatamente, não tenho nada para esconder, mas não gosto de me expor. Então, eu não coloco no Facebook coisas da minha vida pessoal, eu não pude tirar foto onde estou e postar, mas parece que isso adianta muito pouco, né? Porque, na verdade, quando houve agora esse vazamento absurdo de dados do país, um número inacreditável de CPFs, com endereço, nome, sobrenome, tudo, quer dizer, mesmo eu que procuro ter uma certa discrição na minha vida pessoal, estou absolutamente exposta como qualquer outra pessoa. É isso, Danilo.
Os mais recentes vazamentos são de volume e detalhamento impressionantes. Isso não somente em nível do Brasil, mas de qualquer país do mundo. Algumas pessoas foram qualificar um vazamento do vazamento do fim do mundo. Algumas pessoas comentando entre um gracejo, mas com um pouco de nervosismo, começa a comentar no sentido de que, espera aí, agora que todos os dados vazados, para que eu vou me preocupar com proteção de dados? Né? A grande verdade é que, enfim, o terreno que vem pela frente é bastante pedregoso e complicado, mas isso de forma alguma me parece um sinal para arrefecer. Penso pelo seguinte, são informações que chamaram a atenção pela disponibilização, elas não podem ser utilizadas em uma situação legítima, Obviamente, isso é claro, e isso, por certo lado, até faz com que empresas, hoje mesmo falei disso com um grupo de pessoas, faz com que empresas comece a dever ter um pouco de cuidado com parceiros, com parceiros de negócio, etc., que eventualmente tenham muitas informações sobre pessoas, porque hoje em dia com a LGPD, para você usar uma informação, eu falo você, qualquer pessoa que, empresa, órgão público, que vá utilizar uma informação, ela não basta ter informação. Ela vai ter que justificar por que tem informação. Ela vai ter que dar uma espécie de uma ficha corrida, vamos chamar assim colocamente, né? Mas uma ficha corrida na informação. Onde eu obtive, para qual finalidade eu pretendo utilizá-la, quais são os meios de mitigação de risco, de minimização de problemas para o cidadão que eu adotei, qual a finalidade, enfim, várias coisas que podem ser requeridas. A LGPD traz uma coisa interessante, com o tempo, acho que não são coisas rápidas que demoram. Até a gente se acostuma com isso, mas com o tempo pode fazer diferença. É o seguinte, as empresas e órgãos que tratam dados pessoais, não é que eles estejam assim numa presunção de culpa, não é isso, mas eles podem ser solicitados a produzir esse conjunto de provas, de evidências, vamos dizer, de que estão fazendo uso legítimo. Então, não basta você ter o dado, você vai ter que estar na posição de estar pronto para justificar de onde vem o dado, para que use vários requisitos que estão na lei. Isso, de certa forma, a médio e longo prazo, é a única forma da gente se vencer numa situação como essa. Como que vazam dados, um banco de dados, com informações tão completas sobre praticamente todo, virtualmente todos os brasileiros? A gente nem se pergunta mais se teve o dado vazado. A gente, como disse um amigo meu outro dia, ele falou, eu tô ficando com raiva do marketing telefone quando me liga perguntando para outra pessoa, por quê? Afinal de contas, você já sabe meu número, só vê nas listas, né?
Como é que é?
Por exemplo, as pessoas, com esses vazamentos, eu não entendo como eu consigo receber, continuar recebendo e-mail, telefonema, como se fosse outra pessoa, já que todo mundo já sabe quem sou eu, é só conferir. As pessoas brincam com isso. Mas o que acontece? Por que que
isso? Eu tenho uma política própria, Danilo. Ligou no meu celular ou no meu telefone de casa dessas empresas de marketing, eu, por princípio, não compro. Ah, ligou, telefone para um. Ah, ligou oferecendo um plano vantajoso, eu só anoto no caderninho. Essa eu não compro nada. Por quê? Porque ela teve acesso sem que eu fizesse. Agora, veja uma coisa, não sei se acontece com você, Mariane, eu acredito que quem está nos ouvindo, você vai comprar um sapato. Aí vem aquela vendedora super simpática e fala para você assim, como preencher uma ficha cadastral? Não, obrigada, estou com pressa. Mas é rapidinho. Tá bom, vai lá. Aí, tá, teu endereço, enfim, teu e-mail. Olha, eu vou te dar meu e-mail, mas você escreve aí que eu não quero receber nada. Não, não é só para eventualmente, tá, vai lá e-mail. Teu telefone celular. Aí, não quero dar. A senhora fique tranquila, não vai receber uma mensagem. Ah, vai, a moça é tão simpática. Você também não quer ser desagradável, dá teu celular. Pá, não dá uma semana, aquela desgraça tá lá. Plim, plim, plim. Você bloqueia, você coloca lá, não quero, não autorizei, a coisa tá lá. Plim, plim. Ela não tá fazendo nada, não é uma mensagem criminosa no sentido de alguma coisa pornográfica. Mas isso é crime? Essa pessoa que me importuna sem a minha autorização, isso não é crime, Danilo?
Se é crime ou não, já é um pouco pesado, mas certamente está sendo feito um uso não autorizado do seu dado. E algumas medidas, a Anatel, ela recebeu recentemente um convênio de criar uma lista de bloqueio de telemarketing. Alguns estados, Paraná, inclusive, conta com uma lista desse gênero, administrada pelo Procon Paraná, mas o fato é que, ao que me parece, não tem sido desincentivados essas posturas, não. Assim, eu, ultimamente, tenho confiado, já que a gente está falando no caso, né? Não é um desesperança com o direito, mas, enfim, na prática eu tenho confiado um pouco o controle disso, alguns aplicativos que têm listas de nomes que comumente fazem telemarketing, fazem bloqueio automático, e em algumas situações, o filho de 11 anos, ele tem um celular, eu já troquei o chip, eu tô prestes aí na empresa, trocar o chip dele e o número pela segunda vez. Por quê? Telefonemas que ele recebe e provavelmente do proprietário anterior da linha, que se endividou, alguma coisa assim, com cobranças. Enfim, é uma situação completamente despropositada. O próprio ministro Luiz Fux mencionou isso recentemente no julgamento do STF, quando se julgou a juridicidade das listas de bloqueio de temática.
Não, isso é terrível. Eu estava vendo aqui, nós estamos falando nessa divulgação dos CPFs de milhões e milhões, não é isso? Eu achei aqui, ó, são 223 milhões de CPFs que vazaram no Brasil, é isso mesmo? Uma coisa doida, gente. E vamos combinar que quem que está utilizando disso? Tem muito bandido. Explica para a gente o que, que é essa Deep Web, que significa... Vamos dizer, literalmente, numa tradução, é a rede profunda. É essa parte da rede que a gente, mas não temos acesso. E normalmente usado pelo crime, não é isso?
É. Bom, primeiro, quando a gente fala nos tais 220 milhões de CPFs, na verdade, a situação, infelizmente, é bem mais complicada que isso. Os 200 milhões de CPFs remetem a 220 milhões de pessoas, com CPFs associados a vários outros dados. Eu tive a oportunidade de ver amostragens, as informações, tabulares, etc. E há informações muito, muito detalhadas sobre cada uma dessas pessoas, algumas mais, outras menos, obviamente. Mas a questão é que, primeiro, o que chama atenção não é propriamente o criminoso que está vendendo essa informação, seja lá onde for, na Deep Web ou no fora aberto. E veja bem, vou te falar uma coisa, eu já entro nesse assunto, mas essas informações, pelo que eu vi, e até está anunciado no informativo de segurança de informação chamado The Hack, depois eu posso passar, não é? Eles não estão disponíveis somente para quem habita as profundezas da rede, eles estão na web aberta. Uma coisa que eu brincava até, infelizmente, brincava, porque é uma coisa séria, é que no Brasil a gente não precisa de Deep Web. Essas coisas não estão acontecendo no Deep Web, muitas delas. Talvez coisas mais sérias, os encontros, enfim, talvez até sim. Mas hoje em dia, grupos abertos em redes sociais, líderes de mercado, você tem grupos que vendem máquinas de fraude de cartão de crédito, vendem cédulas de dinheiro falso. São grupos abertos, não é necessário conhecimento técnico, tá iniciado nas artes, a Deep Web, para ter acesso a isso. Basta alguém que tenha ele fornecido endereço. É claro que não são coisas visíveis de uma forma ostensiva, mas o acesso a isso é tremendamente facilitado no Brasil. E agora outra coisa para falar. A questão do criminoso, coloca isso lá, esse é um ponto que, enfim, é um crime, isso tem que ser alcançado, etc. Mas alcançar o criminoso de forma alguma vai evitar que isso aconteça várias vezes de novo. O que eu me pergunto é como chegamos ao ponto de ter empresas ou órgãos que tenham regimentado, organizado bancos de dados tão detalhados e tão poderosos como as pessoas. Quem que fez isso? São empresas que são corretores de dados, que vivem tendo informações sobre a gente. Se forem, eles estão sujeitos à lei, eles têm que nos informar que informação tem a nosso respeito e prestar justificativas são cada uma delas. Não é uma atividade que não pode acontecer, mas no volume que isso está acontecendo, é insidioso, é assustador. Ou então são o quê? São empresas intermediárias, né, que fazem, prestam serviços para corretores de dados. Enfim, a gente está começando a navegar nesse turbilhão, nesses problemas, mas eu acho que alguns modelos de negócio que existem em vários lugares do mundo e aqui no Brasil também, que eventualmente vão ter que prestar maior conta à sociedade sobre o que está fazendo, porque o risco em que eles estão colocando o cidadão é descomunal. Quando a gente fala em fraude bancária, fraude de identidade, olha só, isso não acontece porque você tem criminosos talentosos, porque a oportunidade faz com que, enfim, as coisas aconteçam. Isso acontece muito mais porque existem dados à disposição. E é aí que a gente vai ter que ver o coração do problema.